Olá, castrados e castradores, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast despontando para o anonimato, rumo ao cancelamento, feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, não é mesmo? Neste episódio, no terceiro episódio, temos uma tarefa em glória, mais uma, não é mesmo? Onde a gente vai tentar explicar as origens psíquicas do machismo. Olha só, vamos tentar falar por que que existe tanto machinho alfa por aí com medinho, hein? Vamos tentar explicar como é que esse sujeito se constrói, por que que tem gente que não vai mudar nunca, como é que essas questões se desenrolam na cultura, não é mesmo? Vamos também dar aquela cutucada básica no feminismo de iPhone, né? O feminismo aí da terceira onda, a geração floquinho de neve, não é mesmo? Essa moçada que acredita no mundo melhor, essa moçada que acredita que vai conseguir conscientizar a humanidade, não é mesmo? Que acha que vai mudar tudo, mas não consegue mudar nem a marca do sabonete, não é mesmo? Meus amigos, mas então assim, ó, vou deixar claro isso já no começo aqui pra vocês, porque aí você pode decidir se quer ouvir ou não o episódio, né? A espinha dorsal disso aqui que a gente tá tentando construir hoje é justamente a seguinte: a mulher é psiquicamente construída pra ser mais forte que o homem, você entendeu? Não existe nenhum debate pra ser feito a respeito disso. A mulher é psiquicamente construída pra ser mais forte que o homem, ponto final. No entanto, não existe nada pior do que militante ignorante, meu amigo. Militante ignorante é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não importa se é homem, mulher, bicicleta, tanto faz, né? O que que a gente vê hoje nas redes, né? Hordas de militantes ignorantes, né? Em sua maioria, né? As redes sociais parecem a abertura da Olimpíada. É tanta bandeira que a gente nem sabe mais qual que é a bandeira que é pra levantar. Faltou ler um Aristóteles nessa hora, faltou ler a filosofia, porque se tivessem lido não estariam passando vergonha, não é mesmo? O que o Aristóteles falava sobre isso? Olha só, qualquer virtude que é esticada até o extremo se transforma em vício, hein? O espetáculo que a gente tem experimentado, vivenciado, testemunhado nos últimos 30 anos, principalmente após, né, o uso em massa dessas ferramentas tecnológicas, como as redes sociais e tal, é um espetáculo do churume, é um espetáculo patético, né? Que é assim, uma horda, né, uma gangue, né, que é uma gangue de seita também, né? De adolescente narcisista e preguiçoso, cujo entendimento sobre a história é quase inexistente, o entendimento sobre a ideia histórica das coisas é patético, beira o ridículo, né? Mas, fica todo mundo acreditando e o pior, propagando uma ideia que não passa de uma falácia infantilizada de que tudo, principalmente essas questões relacionadas a machismo e feminismo, tudo passa pela ideia da construção social. Amigo, não existe complexos da psique humana para esse bando de imbecil. A gente vai conseguir sim alterar em massa, coletivamente, a mente do homem macho alfa. A gente vai reescrever, a gente vai demolir e levantar de novo uma nova estrutura social. Por quê? Porque assim, olha só. Para essa moçada não existe subjetividade, não existe cultura, né? Culturas, não existe Ocidente, não existe Oriente, não existem credos. É todo mundo vivendo na música do John Lennon, de preferência aquela música ridícula daquela música do Imagine. Tá entendendo? Imagine. Imagine um mundo sem fronteiras, né? Vivendo em paz. Isso é coisa de imbecil, né? A pessoa que acredita que vai conseguir fazer isso tem que estar num nível de ignorância e de ingenuidade que é melhor nem chegar perto, que contamina. Tá entendendo? É coisa patética, não é? Eu fico pensando assim, mas qual é o combustível que alimenta essa juventude, né? Que acha que vai conseguir salvar o planeta? Que, da onde que vem isso? Eu imagino alguns pontos. O primeiro deles é que eu acho que tem uma crença, né, no imediatismo das redes, né? As pessoas acham que tem coisa de dar like e compartilhar e live, não sei o que, isso vai mudar alguma coisa e vão conseguir levar isso pra vida real. Você acha que vai poder ser aplicado na vida real essa ideia, tudo, que é tudo na hora, né? Essa coisa imediata, né? O newsfeed fica trocando o tempo inteiro, tá entendendo? E a gente vai conseguir fazer isso, né? Passando, obviamente, tem que passar pelo narcisismo pós anos 60, que é aquela coisa do retorno ao Oriente, a mãe Índia. A Índia, vamos voltar para a Índia, os gurus, né? Espiritualidade de fast food, Não é mesmo? Energia. Acredito numa energia. Aquele negócio de Deus e Jesus é coisa de pobre. Eu acredito numa energia, né? Eles também têm uma fé grande, né? Que eu acho uma, essa é a parte mais ridícula, é do contrato social. Vai todo mundo respeitar o contrato social do Rousseau. Tá? Que eu nunca entendi isso. Porque se for estudar um pouquinho, vai entender que a contemporânea do Rousseau, né, provavelmente a primeira grande feminista da nossa história, que é a Mary Wollstonecraft, ela levantou pontos muito mais interessantes que o Rousseau. Quer dizer, morre aí já. Por que que não vai ler? Vai ler, meu amigo. Hã? Obviamente que também eles têm, para poder alimentar esse sonho, né, que eles vão mudar tudo, tem uma ignorância histórica misturada com esse ativismo millennial, né? Porque, obviamente, é muito mais fácil você salvar o planeta, né? Você levantar bandeira, do que você resolver o seu problema com seu pai. É muito mais fácil salvar os bichinhos, é muito mais fácil todo mundo virar vegano, do que resolver o conflito com a irmã, não é mesmo? E, obviamente, que tem que passar também pela coisa da preguiça do estudo, né? Que a gente fala bastante aqui. Tem a preguiça de estudar, né? O cara se informa no YouTube. Tá entendendo? Lê resumo, não é? Assiste o resumo. Nem lê mais o resumo. Assiste o resumo no YouTube. Que é essa coisa muito nossa, né? Que a gente acha que toda vez que alguém quer estudar alguma coisa, acha que tem que ir pra universidade pra estudar, porque não consegue estudar sozinho. Mesmo com todo o acervo que a gente tem, ainda acredita-se nisso. Quer dizer, a gente tá realmente, né, preso nessa areia movediça, né? De patetice. Né? Eu fico pensando assim, vamos pensar assim, né? Imagina qual é o lugar onde a gente encontra mais imbecil hoje. Mais gente estúpida, tosca, ridícula, patética, que acredita, né, no mundo melhor, mas age, todo mundo é meio ditador. É onde? É no Twitter. O Twitter é esse lugar. É esse grande chorumão, né? Assim, provavelmente, assim, os maiores castradores da nossa era, os maiores cagadores de regra da nossa era estão no Twitter, né? Agora eu fico pensando, cara, como é que seria se a gente... Porque eles sabem tudo já, né? Adianta querer ensinar eles, que eles já sabem. Inclusive, uns vão pausar agora o episódio, porque já ficaram meio ofendidos. Não vou pausar. Pausa então, seu Zé Ruela. Né? Imagina se a gente pega essa moçada de Twitter e fala assim, ó, a partir de hoje são vocês que vão resolver os conflitos geopolíticos, né, do mundo. Hein? O que ia acontecer se a gente fizesse isso? O mundo explode, é isso que acontece. Ia ser um bando de moleque tentando resolver problemas insolúveis, tá entendendo? Tentando construir essa agressividade, né, da rede, porque eu fico pensando, tem duas opções, né? A primeira é eles vão tentar resolver dentro do simulacro, dentro da hiperrealidade, dentro da simulação. Porque dentro da simulação é todo mundo macho. Todo mundo sabe tudo, todo mundo lacra, todo mundo é muito piadista, todo mundo resolve os problemas ali com uma frasezinha de Twitter. Ou seja, se eles tivessem que resolver, então ia ser um banho de sangue. Porque daí cancela todo mundo. Faixa de Gaza? Faixa de Gaza? É, meu amigo, cancela os israelenses lá. Tá entendendo? Bota fogo nele, é todo mundo enforcado em praça pública. Porque o Twitter é assim, funciona nesse esquema. Né? É curioso como eles alimentam o mesmo discurso dos seus inimigos. Né? Eles alimentam o mesmo discurso que antagoniza, né, esse converser fiado, né, de negócio de liberdade de expressão. Porque é todo mundo liberal. Né? Mas que de liberal eles não têm nada. O que a gente assiste no Twitter, se você ficar 5 minutos no Twitter, você vai assistir o quê? Um monte de adolescente reencenando uma fantasia sádico-masoquista infantil. É isso que tem ali no Twitter. É só isso que tem. Né? Então eles fariam isso, cancela os israelenses da faixa de Gaza. É assim que vamos resolver esse conflito. Agora, isso no, na simulação, porque se eles tivessem que ir para a vida real, mesmo assim, vocês vão ter que ir lá encontrar o pessoal. Então vamos imaginar, a tua cidade está sendo invadida pelo Talibã. O Talibã chegou na tua cidade, tá entendendo? E vocês vão ter que lidar com isso. Eu acho que o que a gente ia presenciar nessas horas, porque aí vira aquela coisa da bunda molice, porque aí não tem muita coisa, né? Porque aí você não pode se esconder atrás, né, do computador, do celular, você vai ter que ir pra batalha mesmo. Como é que resolve daí? Não resolve. A gente ia ver um mundo de gente polianesca, entende? Aquele discurso Michelle Obama, né? Where they go low, we go higher. Michelle Obama na ópera, hein? Que ícone, mas que ícone, não é mesmo? Quando eles baixam o nível, a gente sobe. Sobe que nem o número de família deportada dos Estados Unidos quando o marido dela era presidente, não é mesmo? Sobe como o número de adolescentes enviados, né, para o Afeganistão, como quando aconteceu quando o marido dela era presidente. Que é uma palhaçada. Mas se você gosta do Led Zeppelin e joga basquete, a gente gosta daí do presidente, não é mesmo? O que ia acontecer? Imagina o Talibã chegando na cidade e vai o povo do Twitter resolver. Vamos parar e falar o que pra eles? Namastê. Gentileza gera gentileza, pessoal. Já imaginou eles assim, antes de entrarem na batalha? O general para, todo mundo olhando pra ele, e ele diz: pessoal, gentileza gera gentileza. Gratidão, todo mundo espalha. Hein? Vamos vibrar numa frequência, pessoal. Vamos fazer uma meditação antes da gente ir pra batalha. Se imagina, meu amigo, o Talibã chega atacando fogo, chega matando, decapitando, estuprando, e de repente, aquele ódio, né? Porque aquela coisa, aqueles caras com aquele ódio nos olhos, que é uma coisa que essa geração não viu ainda. E olha, estão cantando sobre isso. Faz tempo que outro dia eu tava vendo uma música, eu gosto muito daquela banda Legião Urbana, chamada A Dança, onde ele fala isso: você nunca dançou com ódio de verdade. Sabe o que eu tô dizendo? Ódio, sabe aquela coisa no olhar, assim, que é uma fome misturada com vingança, que é a libido, sabe, transmutada ali naquela raiva incontrolável. E aí vem o quê? Vem o povo do Twitter, o povo namastê, aí chega todo mundo, e fala: seu Talibã, gratidão, gratidão. A gente entende que vocês foram abusados, ludibriados pelo governo norte-americano durante a Guerra Fria para poder tocar os russos, para poder dar aquela ajudinha básica, e depois foram completamente esquecidos e ainda bombardearam, né, as casas e hospitais, né, onde estavam suas mulheres e filhos. A gente entende isso, mas será que a gente não consegue, hein, com essa coisa da gentileza? Vamos trabalhar isso. Vamos todo mundo sentar ali, tomar um chá gelado, hein? Comer a torrada com abacate. Vamos ouvir um Belchior, todo mundo junto. Pessoal do Talibã, vocês conhecem o Belchior? Vamos ouvir o Belchior, todo mundo junto aqui, hein? E aí a gente começa a resolver, meu amigo. Nem só de boa mocice e de bunda molice vive o homem. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Não importa quanto você medite. Não importa quanto pensamento positivo você empregue nisso aí. Não vai rolar. Por que que é assim? Por que que a gente vive nesse mundo de fantasia? Por que que a militância e ignorância existe dentro desses bolsões da internet? Porque é a ideia do simulacro, né? Um mundo onde nada muito real acontece é um mundo de simulação. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. As pessoas experimentam a vida delas através de uma tela de celular. Entende? O sujeito realmente acredita que se ele assistir um documentário no National Geographic, onde tem lá o leão, é a mesma coisa que ele tá na frente de um leão, e não é. Você já viu um leão? Você já parou na frente de um leão? É diferente, meu amigo. Sabe, tem uma questão física envolvida. Mas todo mundo vive através do virtual, né? Assim, quando a vida do sujeito é só fantasia, ninguém corre risco nenhum, meu amigo. Nenhum. É tudo retórica, é tudo tese acadêmica que ninguém lê, é tudo mesinha de bar, é uma ladainha repetitiva que não se sustenta. E, obviamente, muito contraditória. Porque se a gente pode mudar o mundo através da conscientização, então por que que vocês não tentam recuperar esses idiotas que falam merda antes de cancelá-los? Se dá para mudar o tecido social, por que que vocês então não empregam isso justamente nas pessoas que estão sendo canceladas? Não faria mais sentido? Né? Eu fico pensando nisso na geração Twitter, né? E eu acho que tinha que ter um logo novo pro Twitter, um lema, né? Um lema para eles, assim, que seria legal, né? Aquele logo do Twitter, aquele passarinho, não sei o quê, tá entendendo? E aí embaixo escrito assim: Twitter, vigiar e punir. Hein? O Foucault, o papa dos gola rolê, ia corar no caixão, não é mesmo? E é obviamente que essa mentalidade do vigiar e punir se instaurou dentro do movimento feminista, né, de uma maneira como a gente não havia presenciado até então, não é mesmo? E não sou eu que estou dizendo isso não, antes que comece a me encher o saco. Quem diz isso é uma das grandes e maiores feministas da nossa era, que é a Camille Paglia, por exemplo. Camille Paglia tem um discurso muito interessante a respeito disso e rechaça essa ideia, né, do vigiar e punir, essa coisa onde essas pessoas começam a acreditar, sabe, em o quê? Em construção social. A gente pode conscientizar, a gente pode ensinar um menininho que ele não pode agir assim e não sei o quê. Eles acham que isso vai funcionar, mas os grandes pensadores desse tema já deram de ombro para isso faz tempo. É, né? Obviamente que eu tô falando aqui do quê? Da ideia de que viver no simulacro não corre risco nenhum, né? Mas a gente sabe que na cultura jovem tem muito jovem que corre risco real. Eu tô falando aqui de uma classe média alta, né? Aquela coisa condomínio fechado, que não corre nenhum risco, que fica debatendo só com os convertidos, que não se atreve a falar com o antagonista porque não consegue elaborar, né? Não consegue desenvolver uma habilidade verbal para poder ter um diálogo que tenha repertório e consiga, sabe, convencer o sujeito pelo menos a calar a boca, pelo menos colocar ele no lugar dele. Isso não existe, porque é tudo muito vápido. Hoje em dia é mais ou menos assim: discordou, cancela. Não levantou a nossa bandeira, cancela. Não aceitou a retórica do movimento, cancela. Você cancela todo mundo, vai ficar só quem concorda. Aí, né, a gente vai viver num regime autoritário, né? Mas claro que a gente vai continuar falando que a gente super acredita na liberdade de expressão, desde que expressem a nossa opinião. Só pode expressar a nossa própria opinião, não é mesmo? E aí, quando não existir mais nenhum sujeito machista tosco no mundo, a gente vai viver nesse Éden, né? Que é essa coisa polianesca, essa coisa do Walt Disney, né? Eles acreditam nesse mundo, né, conscientizado. Eles realmente acreditam nisso, né? Mas como a gente sabe aqui, meu amigo, você pode correr com todos os machistas da face da terra, reprimi-los. A gente sabe que tudo que é reprimido deixa um substituto e um dia volta mais forte. Você quer um exemplo maior do que o Talibã? 20 anos reprimido, voltou como? Voltou tocando bomba em aeroporto. Voltou tocando foda-se no mundo, né? E assim, eu acredito piamente que as feministas do Twitter deveriam saber disso também. As mulheres sempre foram historicamente reprimidas e sempre voltaram mais fortes. Tanto que conquistaram um lugar, né? O lugar de direito delas. No trabalho, na política, na sociedade, né? Eu sei, tá longe de ser perfeito, mas conversa com aquela sua tia que se separou lá nos anos 60. Conversa com ela. Pergunta pra ela como é que ela acha que as coisas estão. Conversa com aquela prima da sua mãe que não quis casar ou ter filhos lá no começo dos anos 70. Pergunta pra ela como é que ela vê o mundo hoje. O que falta é um toque de história, é um toque de realidade, né? Porque o que vocês esperam também dessa questão toda? As mudanças são lentas, a aceitação é duvidosa. Mas se você vive num país latino-americano, onde o combustível que alimenta a base da sociedade é machismo e religião católica, meu amigo, isso é um coquetel molotov de churume. Você tá entendendo? E assim, vamos deixar uma coisa clara, não importa quanto já foi conquistado, algumas coisas não vão ser modificadas. Algumas questões, estruturas psíquicas, eu me refiro, não podem ser alteradas. Não tem militante, sabe, de iPhone que consiga fazer isso. O machismo sempre vai existir, em maior ou em menor grau. Não adianta se você pensar positivo, se você, sabe, meditar com a monja Coen, não importa. Sempre vai existir. Eu vou tentar explicar nesse episódio por que ele sempre vai existir, que eu acho que é muito interessante, né? Porque, assim, melhor do que ficar batendo boca em Twitter é a gente estudar história. O que vocês acham disso? Vamos estudar história, vamos trazer para o debate a história de mulheres que foram assassinadas pelo silêncio do machismo. Por que a gente não está fazendo isso mais? Porque aparece uma aqui, outra acolá, mas tem muito mais para a gente falar. E isso deveria ser o que pauta a discussão. Né? Cara, a gente tem recurso, a gente tem acesso à informação, a gente poderia estar falando para novas gerações sobre essas mulheres incríveis, a gente podia estar contando a história delas, a gente podia trazê-las para perto do jovem justamente para inspirar essa juventude, para a gente poder dar a devida importância ao legado dessas pessoas. Talvez fazer isso funcione muito mais do que ficar postando meme e tentando lacrar na merda do Twitter do Vigiar e Punir. Esse episódio aqui, vou deixar outra coisa aqui. Eu não tô querendo aqui, não tenho nenhuma pretensão de resolver uma coisa que eu acredito que não pode ser resolvida, tá? O que eu quero fazer aqui é jogar luz, né, na história de mulheres que foram, sim, obscurecidas por homens narcisistas, infantis e inseguros. Ou seja, só uns 95% dos homens aí fora. Mas a minha motivação de verdade, fazendo um parênteses aqui, é por causa das minhas filhas. Esse episódio está acontecendo porque eu tenho duas meninas, tenho duas filhas, que são duas Gen Zs, que vivem num mundo, né, mediado pela tecnologia, e eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, né? Eu acho que elas vão ouvir isso aqui, então vai ser interessante, né? A Lana, a Gabi, eu acho que vai ser legal para elas poderem pensar um pouco sobre isso, né? E aí vamos começar a construir um argumento, então, vamos lá? Olha só, vamos pensar assim, na vida privada, você tomando café com o seus amigos, com a sua família, né? Todo mundo é livre para ter a opinião que quiser. Sabe, eu acredito nisso, piamente. As pessoas são livres para pensar o que elas quiserem. Tem uma coisa de reprimir, de castrar a opinião dos outros, não é uma coisa legal. tá entendendo? Você quer falar no conforto do seu lar, no seu grupo de amigos, no seu grupo de zap, né? Se você vive num simulacro, fala o que você quiser, foda-se, tá entendendo? Não importa. A gente sabe que nesses casos, o que pauta a opinião do sujeito é justamente as experiências que esse sujeito tem, né, com a questão, né, que eles estão discutindo ali. Então todo mundo fica muito preso a essa ideia, né? Eu passei por isso dessa maneira, logo essa questão tem que ser construída ao redor da minha própria experiência, da minha própria subjetividade. Isso não está errado, até certo ponto, tá entendendo? Ninguém tem obrigação, meu amigo. Vamos imaginar que tá falando de feminismo aqui, tá? Cada um pensa o que quiser sobre feminismo. Cada um tem a sua luta, a sua labuta com isso. A gente precisa respeitar essa questão. Esse não é o ponto. Meu ponto é o seguinte. Se você se coloca como uma pessoa pública, se você vai querer escrever textão, se você vai querer fazer postagem, se você vai querer jogar um stories ali, tá entendendo? Se você quer fazer o quê? Quer subir no tijolo pra dar discurso. Tá entendendo? Aí a coisa tem que mudar um pouquinho. Não é assim. Você não tá mais no conforto do seu lar falando com meia dúzia. Você tá falando com um monte de gente. E isso pode ser problemático, inclusive, pro movimento que você tá tentando propagar. Né? Cadê o repertório? Falta repertório. Tem que ter repertório. Não dá pra ficar tentando prever o clima do mundo só porque tá chovendo na janelinha do seu quarto. Não é assim que a coisa funciona. Não dá pra falar sobre feminismo sem conhecer um mínimo de história da arte, de eventos históricos, né, que marcaram o movimento, sem conhecer um mínimo de autores básicos. Mas sabe, com um apego, com uma leitura, com uma sensibilidade histórica, não é só gente que tá escrevendo sobre isso agora. Você tem que ter uma bagagem pra poder falar disso. Né? Você tem que entender o mínimo sobre a psique humana para poder construir um argumento que seja sólido o suficiente para você ficar vomitando na merda do Twitter. A impressão que eu tenho é que essa geração tira tudo que eles pedem do rabo. É isso que me parece, eles tiram tudo do rabo. Tá entendendo? Então o que eu vou fazer aqui hoje, eu vou tentar trazer algumas dessas questões pra gente pensar juntos, não é mesmo? Eu vou invocar duas histórias, uma da antiguidade e uma da pós-modernidade, que eu acho que são duas histórias muito legais, e pra gente pensar isso, né? A primeira delas eu vou tentar ser muito objetivo, inclusive com as histórias aqui, mas tem uma força, eu quero tentar passar a força da história pra vocês. A primeira é o mito egípcio, tá? O mito de Ísis e Osíris, né? Que ele vai cair, na minha humilde opinião, cai como uma luva, né? É um exemplo perfeito, assim, pra dar corpo pra esse argumento, né? Da psicanálise, inclusive, que vai colocar a mulher como um ser superior, mais forte, né? E, obviamente, que ele também, o mito de Osíris e de Ísis, também dá uma puta ajudinha ali pro cristianismo, que chupou, né? No pun intended, mas chupou muito desse mito, né? A história é simples. Osíris, né, que é o deus dos mortos, né? Ele é assassinado. O irmão dele mata ele porque achou que o Osíris estava traindo, né, a sua esposa com a mulher do Sete. Então o Sete, que é o irmão dele, fica completamente transtornado com aquilo, acha que a mulher tá traindo com o próprio irmão. Então, na verdade, não é nada disso, é que elas são gêmeas, né? A mulher do Sete e a Ísis, que é a mulher do Osíris, as duas eram gêmeas. Então ele viu o Osíris beijando uma mulher, achou que era a mulher dele, foi lá e matou. Cortou em quê? Em 14 pedaços. Espalhou pelo Egito inteiro. Inclusive eles dizem, ou até hoje eles falam que assim, as pirâmides foram construídas no lugar onde o Sete espalhou, né? Os pedaços do Osíris. Cortou o cara, meu, picadinho do irmão, tá? De raiva, cagou da raiva, né? E aí o que que acontece? Aí acontece que a Ísis, a viúva, fica desesperada e resolve trazer o marido de volta à vida. Mas pra fazer isso, ela precisa encontrar os pedaços do corpo. Então ela sai viajando por aí, um monte de lugar, procurando e consegue juntar 13 pedaços. Mas aí descobre que o pênis de Osíris havia sido atirado no Nilo. Então ele jogou o Sete, o irmão que picou o Osíris, jogou o pênis dele no Nilo, no rio Nilo, e um peixe comeu. Então não tem mais o pênis, não tem como juntar. E ela fica naquele impasse, e agora? Tô com os 13 pedaços, mas falta o pênis, ele não pode ser ressuscitado sem o pênis. O que que ela faz? Ela corta o dedão dela. Ela corta o dedão dela, da mão dela, né? E coloca ali no lugar do pênis do Osíris para que eles, enfim, eles vão ter um ritual, ela vai, enfim, copular com eles, vão transar para que a semente dele, né, a engravide, ela vai dar luz para um salvador, para um rebento, por isso que eu falei que tem muita coisa de cristianismo aqui, né? E aí ele morre de novo depois que eles conseguem fazer esse sexo fantasma, né? Ela ficou desse jeito, e aí ela dá luz a essa criança, que é uma grande criança, aquela coisa toda. Se quiser ler sobre o mito, você vai lá e procura também, que eu não tô aqui também, vai ficar contando tudo com detalhes. O que eu quero que você entenda é o seguinte, né? A mulher reconstrói o marido, 13 pedaços, faltava o pênis, para dar um jeito nesse dilema, ela corta o próprio dedão da mão e coloca no lugar do pênis. Você tá entendendo? Esse mito, né, esse mito que é interessantíssimo, ele nos mostra como existe, a partir daí, da mitologia egípcia, um tipo de justificativa para um rito, né, para um ritual. Que é o quê? Que é justamente exibir o falo. Tá? Porque, assim, o pênis de Osíris foi perdido, foi engolido pelo peixe. Né? Inclusive eles falam que abençoou as águas, é por isso que as pessoas passaram a ser batizadas nas águas, né? Porque o pênis foi engolido pelo peixe que estava ali. Então ela não tinha o que fazer, ela precisou se mutilar para conseguir colocar um pênis ali simbólico. E já não era o pênis dele, obviamente, o que, que era? Era o símbolo do pênis, é o símbolo que a gente chama de falo, tá? E a partir desse mito egípcio, a gente vai ter, né, aquela coisa do ritual que eu falei para vocês, que é tornar-se um objeto de adoração, né? O pênis, o falo, passa a ser um objeto. Se você estudar a história da arte, você vai ver inúmeras pinturas e representações e cerâmica, né, a respeito dessa questão, né? Como todos têm um falo, né? A gente encontra muito disso. As culturas antigas dão muita... pensam muito essa questão, né, do falo sagrado, né? O falo que, como eu falei, representa o pênis perdido, né, do Osíris, mas também, vamos sempre lembrar, um pênis é só um pênis, o falo é outra coisa, ele tem um sentido, ele é um artefato, ele é uma fabricação, o valor simbólico dele é muito maior do que apenas um pênis. Inclusive, vamos dialogar um pouco com o cristianismo agora, se no Velho Testamento Deus cria a mulher a partir da costela de Adão, muito antes dessa história, a mulher já tinha criado o pênis do marido a partir do próprio dedão. Olha que coisa interessante isso pra gente pensar, né? Mas obviamente que a cultura egípcia tá nos mostrando o quê, né? Que pra transcender, primeiro o sujeito tem que estar disposto a suportar o desmembramento. A morte do pênis, pra ele, significava o renascimento, né, do significante fálico, por exemplo. Né? Como eu falei, o pênis não é só um pênis, o pênis é um falo, né? Um falo representa poder, representa autoridade, né? Mas todo esse poder e autoridade que todo homem acredita que tem, se a gente pensar pela lente egípcia, a gente vai ver que essa masculinidade é, na verdade, o dedo da mulher. E eu não acho que seja diferente atualmente quando a gente pensa essas questões entre casais, viu? Deixar isso muito claro, né? Mas é claro que o homem meia testa não vai acreditar em nada disso, vai torcer o nariz, porque o homem meia testa ele quer acreditar que ele é viril. Né? Assim, todo o arcabouço, né, da histeria de privilégio masculino só funciona porque ele nega isso, ele nega a questão. O que, que é que ele nega? A relação entre pênis e falo. Né? Um órgão, um membro, e o outro é muito mais que isso. É uma coisa simbólica, forte. Né? O homem neurótico, ele acredita que ele é fálico. Ele acredita que ele é completo. Ele não consegue admitir a possibilidade da castração. Né? Ele é um tipo, vamos imaginar assim, ele é um Osíris, meu amigo, que acredita que o pênis de ouro dele é de verdade. Mas ele passa a vida dele inteira angustiado com medo de perder o pipi de ouro dele, né? Com medo de ser castrado. Porque o que seria ser castrado? O que, que ia tirar o falo do homem? É justamente isso, é ele perder seu poder, ele perder a sua influência, ele perder a sua relevância. Meu amigo, você já assistiu um homem broxar, meu amigo? Você já viu um homem broxar? Homem broxa, cai o chão, meu amigo. Acabou pra ele. O cara não sabe o que fazer, porque é tudo que ele tem é aquilo. Ele tem só aquilo ali, ele tem aquele pênis, que ele acredita que é mais que um pênis, é um falo, mas ele não admite isso pra ninguém, mas ele acha, a virilidade tá toda ali. A mulher, o cara broxou, a mulher olha e fala, tá, vou, sei lá, assistir um Netflix, vamos lá, vamos... O que você acha da gente pedir alguma coisa pra comer, sei lá. O homem, na casa, chora, quase, vai pro banheiro, se tranca, entende? Porque é essa questão, você tá entendendo? Já viu um homem que ganha menos que a mulher? É igual. É aquela coisa do orgulho. Quer dizer, orgulho do quê? Tem que dizer, meu falo, porra, mas meu falo não tá sendo poderoso o suficiente, cacete. Né? Então vamos tentar agora pegar essa questão, né? Do falo, do pênis, do Osíris, da mitologia egípcia e vamos trazer para os dias de hoje, porque tem uma coisa que aconteceu nos dias de hoje que é muito curiosa. Aconteceu em 93, na verdade, mas dá para a gente pensar, né? Um caso aí midiático, né, que causou um puta de um estardalhaço, só se falava disso, que é o caso da Lorena Bobbitt, que é uma manicure imigrante que morava nos Estados Unidos e que na madrugada de 23 de junho teve que passar por um processo altamente traumático. Ela era casada com um sujeito chamado John Bobbitt, que é um ex-fuzileiro naval. Você imagina, aquela coisa do fuzileiro naval americano de olho azul, com aquele cabelinho. E aí, assim, ela casou com o príncipe, porra. Ela tá casando com a porra de um fuzileiro naval, casou com um príncipe. Entende? O grande problema do príncipe, que era o John Bob, é que ele era um escroto, um porco, entende? Então, uma noite, que é essa noite de 23 de junho, ele volta pra casa totalmente embriagado, tava com os amigos na putaria, volta pra casa e a mulher, Lorena, tá na cama, ele acorda ela, fala que ele quer sexo, ela se recusa, ele arrebenta a cara dela e depois estupra a própria mulher, que é uma coisa que ele fazia com uma certa frequência. Termina, né, o ato de violência e cai no sono. Que é coisa de homem também. E aí, a mulher, Lorena, decide fazer uma coisa que vai mudar, mexer com as estruturas da ideia do feminismo nos Estados Unidos naquela época. Ela vai até a cozinha, pega uma faca de cortar carne, vai até o quarto, o cara tá apagado, e ela segura o pênis do marido e corta fora o pênis do marido, entra num carro, no meio do caminho ela abre a janela do carro, joga o pênis num terreno baldio, continua andando, chega num determinado lugar, liga pra polícia e conta tudo, porque ela não tava querendo fazer nada, além de que chegou pra ela, deu pra ela, não queria mais viver daquele jeito. E olha, meu amigo, esse caso foi uma loucura lá em 93, tá entendendo? Uma menina, tá? Manicure, imigrante, teve o julgamento dela transmitido ao vivo. Os Estados Unidos paravam pra ver isso, todo mundo parava no trabalho, assim, levava aquela televisão de tubo, assim, sabe? E colocava ali, todo mundo ficava assistindo aquela coisa toda. Parou, né? Ela, obviamente, foi julgada, inocentada, os caras alegaram insanidade temporária, mas acabou tendo que ir pra um hospital psiquiátrico. Essa foi a pena. Imagina, ela foi pra um hospital psiquiátrico porque havia cortado fora o pênis do marido que a abusava continuamente. O que, que aconteceu com ele? Nada. Ela virou uma piada na mídia, que fazia uma camiseta, tirava um sarro nos programas, aquela coisa toda, tá entendendo? Mas por um instante, tem uma coisa curiosa que rolou ali, porque a mídia tentou dar uma abafada, mas rolou uma coisa curiosa. Por um instante, o sadismo da vingança da Lorena demoliu aquela imagem da mulher frágil, do sexo frágil, né? O que ela fez não deixou de ser uma espécie de alerta para todos os maridos abusadores, torturadores, né? Começarem a pensar duas vezes, porque a imagem que ficou de tudo aquilo é assim: a mulher um dia se vinga. Se a gente pensar claramente sobre essa questão da Lorena Bobbitt, a gente vai entender que ela não cortou o pinto do marido, ela cortou o pinto da nação. Que os homens começaram a ficar todo enlouquecido. Costuraram de volta o pinto dele no John Bobbitt, foi 9 horas e meia de cirurgia, não sei o quê. E ele, obviamente, um cretino completo, virou um herói, né? O herói na mídia. Ela era vilã, você imagina uma loucura dessa. E ele virou um puta de um herói. Mas a gente não espera muita coisa dos Estados Unidos nessa hora também, né? Porque, assim, os homens que agridem mulheres saem da cadeia nos Estados Unidos em menos de 2 anos. A pena para uma mulher que mata o marido é o triplo da pena de um homem que mata a esposa, né? Os Estados Unidos que nos brindaram, né, com um tipo muito específico de pornografia, onde um imbecil fica na internet se masturbando assistindo um outro imbecil mutilar a vagina de uma mulher. É uma categoria muito famosa, inclusive, ganhando muito corpo por aí hoje em dia. Tem estudos, inclusive, sobre essa questão, né? O John Bobbitt, enfim, como eu falei, virou uma celebridade, foi fazer 2 filmes pornô, porque obviamente é a causa da segurança do homem, pra mostrar que costurou, que funcionava, aquela coisa toda. A Lorena caiu uma espécie de ostracismo, porque não rolou muita coisa pra ela. A Playboy ofereceu $1 milhão pra ela posar, ela falou que não queria, voltou a ser manicure, né, no salãozinho lá que ela trabalhava, e assim foi. Né? Eu acho interessantíssimo pensar como os anos 90 foram ricos nesse momento, sabe, da gente estudar, porque foram 3 casos, a Lorena Bobbitt foi só um, que foi em 93. Em 91, uma secretária preta de um candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos, também preto, ela acusou ele de assédio sexual, pesadaço, assim. O nome dela era Anita Hill. E o nome do cara, do secretário, que tava sendo, imagina, tava prestes a ser indicado pra ser o, porra, Suprema Corte Americana, tipo assim, Jesus no altar. E o Clarence Thomas, né, o nome do cara. E foi a julgamento, virou também um puta no estardalhaço, e não deu em nada. Ela também foi ridicularizada e ele, né, entrou na Suprema Corte, aquela coisa toda maluca lá. Teve o caso da Lorena Bobbitt em 93, acabei de falar, e teve o caso do O.J. Simpson também, né, nos anos 90, que a gente vê o ídolo da nação, né, do futebol americano, vai lá e mata a ex-mulher e o namorado dela e consegue escapar, mesmo todo mundo tendo todas as provas, né, de que ele realmente havia matado ela. Então, assim, três homens castrados, um literalmente, acabaram saindo impunes, né? E agora, quando eles voltavam para a sociedade, voltavam com aquela coisa do falo poderoso, aí é outra coisa, né? E mesmo com isso tudo acontecendo, a cultura ficou do lado do agressor, ridicularizou a vítima, ficou do lado do agressor. Porque afinal, a cultura funciona desse jeito, né? As pessoas realmente acreditam, né? Muita mulher acredita nisso também, que o homem merece privilégio, que o homem é superior, que o homem tem uma coisa que elas não têm, né? É uma equação psíquica, ao meu ver, infantil, né? É aquela coisa do triunfo do falo de ouro do Osíris, que tá sempre se repetindo na nossa sociedade. E aí eu fico pensando, cara, as mulheres foram ridicularizadas, os caras saíram numa boa, eles venceram. Será que eles venceram? Não sei, cara. Né? A psicanálise vai explicar a ideia do machismo justamente através do complexo de castração, que é esse conceito muito interessante. O Freud colocava mais ou menos assim. A ameaça de castração, ela não se materializa para o menino até o momento devastador que ele testemunha pela primeira vez a vagina feminina, né? O órgão genital feminino. Nesse momento a coisa pega para ele. Um menino de 3 a 5 anos encontra uma menina nu, ele nu, ela nu, e aí fica aquela coisa, um choque. O menino não percebe a vagina como algo completo, meu amigo. Ele acredita que a menina tinha o pênis, essa é a imaginação dele. Ele acredita que a menina tinha o pênis, perdeu, foi cortado, né? E a menina também, quando ela olha pro menino e vê que ele tem uma coisa que ela não tem. Então, assim, de alguma maneira, o complexo de castração, como Freud coloca, é a resposta infantil, né, para a diferença dos sexos. Né, que vai acontecer, como eu disse ali, 3, 5 anos. A gente vai usar, obviamente, para isso ser construído, a gente usa o corpo masculino como base, né? Logo, existe essa dúvida. A dúvida é assim, a criança se depara, e a menina não tem o que eu tenho, alguém cortou. E aí, assim, como isso aconteceu? Aí começam as questões para a criança, né? Por que que elas perderam? Será que elas usaram demais? Será que elas brincaram demais? Quem foi que cortou isso aí? Entende? Essas são as questões do imaginário infantil, né? Tanto para o menino quanto para a menina. Porque até então, até os 3 anos por ali, eles acreditam que não tem diferença. Menino e menina é a mesma coisa, entende? Então esse choque da descoberta passa a assolar ambos, mas vai assolar o menino e a menina de maneiras muito diferentes. Vamos pensar nisso. Para o menino, ao se dar conta da ausência do pênis da menina, né, ele passa a temer a castração, que é a que seria para ele uma constante ameaça paterna em resposta aos desejos, né, às atividades sexuais dele. Então ele passa a temer. Ele vê que a menina não tem e se sente momentaneamente superior e em seguida já dá vazão para um sentimento de paranoia, medo de perder. Né? Isso vai gerar nele, como eu falei, essa intensa angústia, um medo, um pavor que alguém vai cortar o pinto dele. Né? Isso vai acontecer a vida toda, isso não acaba. Né? Quando você vê um machista, você está vendo um menino que tem medo que cortem o pênis dele fora. Né? Para a menina já é outra coisa. Para ela, a ausência do pênis é sentida como um tipo de dano, né? Que ela sofreu, assim, que é irreparável. E que ela tenta compensar, ou que ela tenta reparar. Então, portanto, vamos entender, nessa configuração, o menino se acha superior, porque ainda tem o pênis, né? Mas esse sentimento de superioridade, ele sempre acaba. Ele tem esses picos desse sentimento, e de repente ele cai. Porque ele está sempre paranoico que alguém vai cortar, né? Ele está sempre paranoico quando ele cresce, por exemplo, a criança está com medo da castração real, né? Que alguém vai tirar o pênis dela do corpo mesmo, né? Da anatomia dela. Mas quando o sujeito cresce, aí é aquela coisa do falo, porque ele acha que ele possui o pênis de ouro de Osíris, tá entendendo? E é aquela coisa, o medo masculino de ter o orgulho ferido, né? Que é aquela coisa dessa castração, né? Como eu falei, porra, ele tem que ser bom de cama, ele tem que ser bom nos negócios, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem, né, que ser venerado, ele tem que ter títulos, ele tem que ter nomes. O menino vive em cima dessa putaria toda para poder conseguir lidar com a ideia, né, da castração. Então, assim, essa é a base de um machista. Né? Já a menina, né, ela se sente podada, ela vive a angústia da falta e ela precisa aprender a viver com essa falta. Essa incompletude de que algo foi perdido e que não pode ser recuperado. A menina, meus amigos, ela aceita a castração como um fato consumado. O menino passa a vida toda temendo a possibilidade de que aquilo vai acontecer. A ideia da inferioridade feminina é uma projeção, no fundo, é uma projeção do maior medo masculino, que seria perder o falo, que seria perder o poder. No fundo, no fundo, o homem, o temor de todo homem é ser como uma mulher e não conseguir dar conta disso. O temor de todo homem machista é ele não conseguir viver com a falta, né? Ele teme ser fraco demais. E eu, sabe, até dou um desconto aqui, porque eles estão certos nessa hora, né? Ele é fraco demais. O homem é mais fraco que a mulher. Todo mundo sabe disso. Você imagina um homem engravidando, meu amigo, carregando um bebê na barriga por 9 meses. Já imaginou, meu amigo? O homem não conseguia passar da 4ª semana, meu amigo. Tá entendendo? Não conseguia passar das cólicas, tá entendendo? Do enjoo. Ele não conseguia. Ele não consegue. Imagina um homem menstruando. E assim, vai todo mundo faltar ao trabalho. Tá entendendo? O homem não consegue lidar com isso. Tá entendendo? Ele... Imagina um homem tendo que dar de mamar. Tá entendendo? Ele ia criar alguma outra coisa para dar de mamar para a criança. É isso que o homem faz. O homem vai para fora para buscar alternativas justamente porque ele sabe que ele é incapaz de lidar com a falta. Meu amigo, um homem não consegue nem fazer exame de próstata sem dar xilique. Imagina se tivesse que carregar um bebê. Né? Então a minha pergunta agora para vocês é a seguinte. O que é pior? Vamos pensar com a questão do masculino e feminino. O que é pior? É passar por uma perda e aprender a lidar com essa perda. Todo o arcabouço feminino, é como a menina lida com isso. Ou a questão masculina, passar a vida olhando para os lados com medo de que alguém vai chegar e vai te cortar o falo e que você será castrado. O que é pior, meu amigo? É nesse momento que a gente pensa, né? É por isso que todo mundo fala aquela coisa toda. Pô, a mulher amadurece mais rápido. Mas é claro que ela amadurece mais rápido. Elas vivem com a angústia da perda consumada desde sempre. A mulher conhece a dor. Um tipo de dor que o homem não consegue conhecer. Não tem como ele conhecer. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? O homem é um cachorrinho assustado, desesperado, tentando enaltecer o falo que ele tem e com medo de que alguém venha pegar dele aquilo. Aí ele não consegue mais lidar com isso e ele sai, enfim, colecionando outros falos. Aí ele compra um puta carrão, né? Aí ele sai trepando com todo mundo e contando, né, que ele é viril, que ele conseguiu fazer ela gozar. Na maior parte das vezes tá todo mundo mentindo, todo mundo sabe disso, né? O homem vai pra coisa do diploma, que o homem gosta disso também. Que é coisa... O falo, meu amigo, o falo intelectualizado é sempre uma opção certeira pra perpetuar a ideia do falo. Todo mundo conhece um professor filha da puta, não é mesmo? Que era um escroto e se sentia o máximo, achava que ele era o foda, o pica das galáxias, você tá entendendo? É, o que você está assistindo na sua frente é isso. É um menininho, um cachorrinho, tá? Cagando nas calças de medo de que alguém tire a autoridade dele, que alguém venha e corta o falo dele, tá entendendo? E na, obviamente que na história da psicanálise não poderia ser diferente. Vamos lá, vamos levar isso agora a uma questão mais assim da história da psicanálise, que é a parte que eu quero falar muito sobre essa personagem, né? A gente teve muitas analistas, psicanalistas mulheres, né? Dá pra passar o resto do episódio só citando nomes. No entanto, no início da psicanálise, todo mundo que estava ali era da patota. Entende? A filha do Freud, a Marie Bonaparte, que era a princesa, né? Aí você tem outras mulheres que faziam parte daquele circo, mas elas eram da patota já. Já faziam parte, né? Elas estavam ligadas de alguma maneira por parentesco ou mesmo, né, por conhecerem essas figuras antes do movimento psicanalítico existir, né? Elas estavam ligadas a toda essa história, algumas que foram lá bater palma e dizer, meu Deus, Freud virou meio um deus, assim, um messias e tal. Tava todo mundo na patota, né? Mas a gente sabe também que na história da psicanálise existe muito silenciamento de dissidente. Faz parte da história. Tá entendendo? Discordou do Freud, meu amigo? Você tá cancelado. Que é aquela mentalidade aceita que eu tava falando, né? Isso a gente chama na psicanálise de morte pelo silêncio. Entende? Aconteceu com Carl Jung, Otto Rank, o Sandor Ferenczi e, obviamente, né, com a Karen Horney também. Foram todos cancelados. Por quê? Porque discordaram do Freud em alguns pontos, né? Agora você imagina esses caras, Jung, Rank, o Ferenczi, Horney. Imagine colocar nessa roda, porque esses caras todos tiveram um papel muito ativo durante muito tempo, né, no arcabouço psicanalítico ali, na gênese da psicanálise. Agora você imagine colocar nessa roda uma mulher americana, porque o americano era assim, né, um esgotão intelectual, né, ali no início do século passado. Então você imagina uma mulher totalmente desconhecida, né, e que obviamente continua desconhecida até hoje, né, porque ninguém fala dela, ela não é ensinada nos cursos de psicanálise, ninguém nem sabe que ela existe, né, e ela, ninguém sabe que ela existe porque o Freud chamou ela de quê? Chamou ela de o gênio do mal da psicanálise. Olha o Freud, hein? O gênio do mal da psicanálise. Mas assim, vamos ser honestos, essa mulher aí, diabólica, o gênio do mal da psicanálise, foi a mulher que conduziu o experimento mais radical da história da psicanálise, que acabou mudando tudo, abriu as portas, né, no tratamento, no tratamento de pacientes de uma maneira diferente do que tinha sido pregado até então, né? O ano que essa mulher entrou na história é 1924, ela chamava Elizabeth Severn, estava completamente destruída, né? Ela chega em Budapeste justamente para se consultar com o Ferenczi, e é a última esperança dela. Ela disse em seus diários, a gente sabe disso porque os diários vieram à tona recentemente, né, que se não der certo com o Ferenczi, ela vai se matar. O Ferenczi, só para deixar claro e contextualizar, ele era um cara, um psicanalista muito interessante, estava então com 51 anos de idade, tinha sido analisado pelo Freud, foi o analista do Ernest Jones, foi o analista da Melanie Klein, foi o presidente da IPA, né? Era um amigo pessoal do Freud. Ele, quando a Elizabeth chegou na casa dele, sem avisar, sem nada, aceitou. Aceitou analisá-la porque ele era famoso, o Ferenczi era famoso por analisar pacientes incuráveis. Essa era a fama dele ali no círculo, entende? E a análise dos dois, que se inicia ali naquele momento, durou 8 anos. E o resultado dessa análise entre os dois justamente foi que nos mostrou que existe uma nova maneira de fazer psicanálise, seguindo a tradição da Anna Ou, seguindo a tradição da Dora. Não é mesmo? É uma psicanálise muito mais humanista, né? O Eric Fromm depois vai pegar isso e extrapolar ainda mais, né? Mas é claro que quem levou o crédito por essa descoberta não foi a Elizabeth Severn, né? Junto com o Ferenczi, podia ser os dois, porque aconteceu com os dois. Não, é só o Ferenczi que todo mundo fala. Ele bate no peito, inclusive. Não, foi só ele, não sei o que, né? Aquela coisa toda, né? Mas é curioso pensar, sabe, que a gente ignora isso. A gente tem acesso, obviamente, hoje aos diários do Ferenczi, tá? Para colocar aqui para vocês também. E o Ferenczi usava nos diários dele uma inscrição RN para se referir a Elizabeth Severn. Então era RN, né? E nos diários da análise dos dois, porque isso sim está aí disponível para todo mundo há muito tempo já, ele começa chamando ela de paciente. Alguns anos depois ele chama ela de colega. E no final ele está chamando ela de professora. E os primeiros anos do análise entre os dois não foram produtivos. Ela era uma mulher difícil, ele dizia que ela tinha um ar de superioridade e tal, e ele era um analista bastante resistente, tanto quanto apático, aquela escola old school de psicanálise, assim, né? A história dessa mulher, uma história interessantíssima, ela é do Midwest americano, né? Uma criança doente, encamada, você tá entendendo, que sofria de inúmeras fobias, crise de pânico, anoréxica, sofria de surtos, passou períodos aí grandes, né? Lá nas montanhas do Colorado, né? Que é onde eles tinham esses hospitais psiquiátricos, justamente para essas pessoas se tratarem. Ela foi inúmeras vezes e voltava, e aí de repente ela volta aos 22 anos, casa, tem uma filha chamada Margaret, mas acaba se separando lá logo em seguida. Em 1905 ela já está separada e vai com a filha morar no Texas, tá? E aí no Texas ela precisa arranjar um emprego, né? E ela já estava lendo sobre psicanálise durante todo esse período. Então ela vai vender enciclopédia, bater de porta em porta e vender enciclopédia, né? E ela percebeu que tinha uma coisa muito curiosa que acontecia com ela, que ela tinha uma facilidade muito grande de conversar com as pessoas, né? As pessoas mandavam ela entrar e depois de 5 minutos ela foi vender enciclopédia e a pessoa tá contando coisas íntimas para ela. Ela vai chamar, ela e o Ferenczi vão chamar isso de um conceito, né? Eles chamam de presença terapêutica. E a Severn falava muito sobre a ideia da presença terapêutica, que tem gente que tem e tem gente que não tem. Entende? Que é aquela coisa, o sujeito não precisa se esforçar muito, ele para na frente de alguém e uma pessoa sente que pode falar pra essa pessoa. É disso que a Severn tá falando aqui, né? Então ela vai vendendo enciclopédia e descobrindo que ela tinha um pezinho ali na análise, que ela tinha um pezinho em escutar as pessoas e tentar ajudá-las de alguma maneira, né? É muito curioso porque ela passa a ser manicure depois de um tempo e cabeleireira e aí monta uma espécie de estúdio de massagem no salão de beleza onde ela trabalha. E ela decide que ela vai ser massagista e começa a estudar. E na massagem ela descobre uma coisa interessantíssima, que quando ela estava ali massageando, né, as pessoas falavam mais ainda, contavam mais coisas pessoais. E ela começa a conduzir um tipo de análise com essas pessoas que voltam 2 vezes por semana e a desculpa é para fazer a massagem, mas na verdade é para dizer coisas para ela. Né? Então é muito legal como isso se deu na vida da Elizabeth Severn, nessa biografia obscura, né? E ela depois disso decide que ela vai ser uma psicanalista. Ela tinha lido tudo, estava muito informada, estava muito preparada e abriu um consultório de psicanálise. Só que naquela época isso era um grande problema porque ela não tinha uma formação, entende? Ela não tinha uma formação, não tinha passado por nenhum instituto, nenhum, né, grupo. Então ela começou por conta mesmo. No entanto, começou cheia de paciente, porque as pessoas... A Elizabeth que vende enciclopédia é da massagem. Porra, ela é boa, ela sabe ouvir, ela diz umas coisas legais e tal. Né? Mas voltando para a terapia dos dois, né, do Ferenczi com a Severn. Os primeiros anos foram muito improdutivos, né? Existia uma certa... resistência por parte do Ferenczi, né? Em março de 1928, se não me engano, a coisa começou a mudar ali para eles. Ela começa a lembrar de coisas da infância, acontecimentos recalcados. Ela descobre que, melhor, lembra que ela foi abusada pelo pai, que o pai a prostituía com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e que em determinado momento o pai, alcoólatra, força ela a matar um homem preto. E no final disso amaldiçoa ela ainda. Então era uma vida muito sofrida, né? E aquela coisa apareceu, o Ferenczi nos diários dele fica tomado por esse entusiasmo, mas logo em seguida já esfriou de novo a análise, ninguém sabia exatamente por quê. Justamente porque as pessoas estavam ali pensando naquela ideia da psicanálise, onde o analista fica muito quieto, não diz nada, e só o paciente, o analisando, que fala, entende? E ela não gostava disso. Então a Severn, que era, né, a mulher que saiu de vender enciclopédia para estar sendo analisada pelo Ferenczi, ela olha para ele e fala assim, você tem uma resistência e você não está conseguindo fazer a minha análise por conta dessa resistência. Eu quero propor uma coisa para você, eu quero te analisar. E o Ferenczi é tomado por uma certa surpresa, mas fala, mas pode, a gente não pode fazer isso. Ela fala, não, não interessa o que pode. Interessa que eu acho que você vai me ajudar melhor se eu te analisar. E é isso que acontece. Ela começa a analisar o Ferenczi. Eles vão intercalando as sessões, né? E é uma coisa maluca, porque o Ferenczi vai escrever no diário dele que ela tinha razão. Que ele tinha, assim, uma resistência, que ele não gostava dela. Ele disse isso pra ela enquanto estava sendo analisado por ela, né? E mais... A análise que ela fez do Ferenczi foi muito além da análise que o próprio Freud fez do Ferenczi, porque para Elizabeth Severn, o Ferenczi admite que havia sido abusado, né? E que isso teve um impacto muito grande no trabalho dele. Então você veja, foi um momento muito rico na história da psicanálise, onde essa mulher faz uma proposta completamente assim de uma herege, basicamente, que é, fala mais, me pergunta mais, e eu vou fazer a mesma coisa com você, vamos trocar essa experiência aqui, né? Eu acho que, obviamente, que isso não deu certo, né? O Ferenczi foi escrever depois dessa análise, não deu certo, que eu quero dizer, para ser propagado, para isso acontecer com outras pessoas depois, né? O Ferenczi vai escrever um dos seus papers, que é o mais legal de todos, na minha opinião, que é o Confusion of Tongues, a confusão de línguas, onde ele elabora, entre outras coisas, né, essa questão da apatia do analista, onde ele vai dizer que a apatia do analista pode prejudicar o tratamento, porque recria o trauma do paciente. O paciente está ali para sentir que existe alguma emoção naquele outro ser. E não que vai ter uma estátua, sabe, parada na frente que fica só fazendo... Tá entendendo? Para o Ferenczi, porque ele passou por esse processo com a Severn, e ela diz muito isso, o analista tem que ser mais participativo, o analista tem que perguntar mais e o analista tem que demonstrar que ele está sentindo alguma coisa. Justamente tudo que era o oposto do que se pregava na época, né? E quando isso vem, esse paper vem à tona e o Ferenc apresenta esse trabalho, né, desse texto num congresso de psicanálise onde o Freud estava, acaba o relacionamento dele com o Freud. Freud diz que detestou o texto, né? Fala que ele estava enfeitiçado por aquela americana, né, que ele vai chamar de o gênio do mal da psicanálise, que estava deturpando a ideia freudiana da psicanálise, né? E em seguida eles vão lá e cancelam o Ferenc, ele é excomungado do círculo freudiano, né? E para o Ferenc, inclusive, foi demais, porque acabou morrendo logo em seguida. Agora, tem uma coisa muito curiosa, vamos pensar aqui agora uma questão histórica também muito curiosa. O Freud detestou o Confusion of Tongues e ele detestou a ideia do Ferenc admitir na análise com essa mulher que não foi treinada, que não passou por ele, né? Por um motivo muito especial. Quando o Ferenc fala para o Freud que ele foi abusado sexualmente, a coisa piora do relacionamento entre eles. Agora, olha que curioso, isso que não é muito mencionado, não. Aquelas cartas do Freud com o Fliess, que é um amigo dele próximo, que naquele episódio que eu narrei lá da Marie Bonaparte, ela comprou as cartas, né, para deixar elas em segredo, para ninguém ver, porque o Freud estava enlouquecendo que o conteúdo daquelas cartas fosse sair. Uma das cartas que a gente tem acesso hoje, daquele lote, é justamente uma onde o Freud confessa para o Fliess que ele mesmo havia sido abusado sexualmente por uma governanta e que a mãe e o pai tomaram as providências e ela estava roubando coisas da casa, ela foi parar na cadeia, a mulher também. Então você imagina, o Freud ficou extremamente sentido em saber que o Ferenc havia confessado isso em análise para aquela americana e não para ele, mesmo porque o Freud precisa ser intocado, né? Intocável de alguma maneira, né? Assim, o que a Elizabeth Severn e o Ferenc colocam pra gente com o tratamento, análise mútua entre os dois, é que a psicanálise precisa ser mais humana, menos robótica, menos arrogante, né? A Severn nunca experimentou fama nenhuma fama, né? Ela nunca se filiou a nenhuma associação, não sei o quê. Escreveu vários livros que ninguém leu, inclusive. A filha dela, Margaret, disse que até o final da vida ela não tinha amigos, ela tinha pacientes. Mas a gente vê que duas mulheres muito importantes da história da psicanálise, a Karen Horney e a própria Anna Freud, depois reconheceram esse trabalho, mas acabou sendo silenciado pelos homens que estavam no comando, né? Obviamente que a rejeição masculina sempre prevaleceu. Basta você que estuda psicanálise perguntar aí para um instrutor, professor seu, quem é Elizabeth Severn, porque ninguém sabe direito quem ela é, né? Mas eu acho, eu sou da seguinte opinião, meus amigos. A psicanálise começou com as mulheres e o futuro da psicanálise pertence às mulheres. É importante para nós, hoje, celebrar a contribuição de inúmeras mulheres. Elizabeth Severn é uma entre várias que foram rechaçadas pelo Clube do Bolinha, né? A gente precisa trazer essas histórias para perto, para inspirar uma nova geração de analistas, que a propósito tem muito mais mulher analista do que homem, ainda bem, né? A gente precisa quebrar esse silêncio. O silêncio do quê? É o silêncio imposto, né, pelo medo da castração, medo masculino da castração. Eu quero encerrar esse episódio, onde a gente construiu toda essa história, desde a mitologia egípcia, passando pela Lorena Bobbitt, contando a história da Elizabeth Severn, uma ilustre desconhecida, né, da história da psicanálise, mas que, no entanto, tem inspirado muito analista através da contribuição que fez, mas que a gente só consegue chegar até certo ponto a partir dos textos do Ferenc. Mas eu quero pensar isso com vocês, pensar que existe uma maneira de fazer psicanálise que não é justamente com a múmia, com a estátua, com a pessoa que não demonstra emoção. Não precisa ser sempre assim. Essa é a contribuição da Severn. Você tá entendendo? Fico pensando aqui numa coisa seguinte, olha só. Segundo o próprio Freud, se uma tarântula aparece num sonho, ela geralmente representa simbolicamente uma mãe fálica, que inspira medo, que gera, né, no homem um tipo de horror diante da força do órgão genital feminino. É isso que uma tarântula simboliza, né? É uma fantasia do sujeito que está vivendo preso dentro dessa ideia do medo da castração. E a tarântula aparece ali justamente para castrá-lo, né? Ela se move rapidamente e o bote dela é certeiro. Isso é o próprio Freud que falava. A tarântula. A tarântula é a vagina da mulher que está ali, entende? Sempre ameaçando o homem, sempre mostrando para o homem que ela conseguiu lidar com a dor que ele não consegue, que ela já sobrepujou dificuldades que ele nem pensa, nem sonha em conseguir. E olha só, meus amigos, no porão de cada homem tem um menininho. E esse menininho, o menininho machista, ele vive com medo dessa tarântula. Meus amigões, durmam com essa, machão de plantão, hein? É isso aí, esse foi o episódio de hoje, bacana. Próximo episódio, mais um episódio sensacional, vocês vão gostar muito, eu acho. Conversamos na próxima, meus amigos, se cuidem, até!